Palestra Cefle, 21 de abril de 2018.
E aí, pessoal, boa noite. Bom, obrigado por terem vindo. Vamos conversar um pouquinho. Primeiro, só para saber, quem é que daqui, quem é que conseguiu vir no encontro com o Ricardo Gonçalves? Alguns que vieram. Interessante, né? A conversa com ele aí. Bom, para quem não veio, a gente está, agora que a gente está em contato com ele, gostou da experiência do Brasil. Parece que ele achou interessante a participação do pessoal aqui no Cefle e em outros lugares que ele se apresentou. Ele está aberto a voltar para cá no futuro. Então, não sabemos quanto tempo vai demorar, mas é provável que ele volte. E voltando, as portas aqui vão continuar abertas para ele, provavelmente tendo oportunidade, dando na agenda, teremos mais algum evento com ele aqui. Quem veio parece que curtiu bastante, foi bem... Na verdade, tivemos mais público do que cadeiras, então algumas pessoas ficaram acomodadas em assentos alternativos, né? Tinha pessoal que pôs umas almofadas, uns tapetinhos, era companhia para plantinha ali. Teve outras cadeiras de plástico que o pessoal não gostou, preferiu ficar no chão, né? Mas foi muito interessante, né? Mais de 60 pessoas na audiência aí. O trabalho do cara é muito bacana. Eu continuo achando que o trabalho dele bate muito com o que a gente vem fazendo aqui nos grupos Nossa Herança. E o material dele é muito parecido, bate muito com o material que eu apresento. Mesmo que tenha uma outra leitura em alguns pontos, o enfoque seja diferente em alguns aspectos, o corpo geral é muito semelhante ao que eu venho ensinando ao longo dos anos nos meus cursos e recentemente, né, na última década, no material do Nossa Herança Extraterrestre. Né? Então, para quem gosta do assunto, quer ficar mais inteirado, a gente vai ter uma imersão em herança extraterrestre. Mais no final do ano, a gente vai pegar o feriado de setembro. Né? Se não me engano, é o feriado de 7 de setembro. É isso. 7, 8 e 9 são 3 dias de imersão. Um curso... Imersão parcial, porque nós não temos estrutura para albergar todo mundo aqui, então as pessoas vocês vão para casa e depois voltam no dia seguinte. Mas a gente sugere uma certa postura e um certo comedimento também alimentar para ficar dentro do clima da imersão. Né? Então, esse ano será em setembro. Então, quem está afim de participar, já se programa, já pode se matricular antecipadamente, inclusive. Se inscrever também, se tiver afim, para garantir sua vaga. Essas imersões, esses cursos têm limite de vagas, então é bom ficar atento. O evento com o Gonzalez tinha um limite também, praticamente bateu aí. Né? Então, é só para a gente ficar... Né, ligado no que está acontecendo. Tem muita coisa que foi interessante, que foi comentada na apresentação dele e que está relacionada a coisas que a gente conversa aqui frequentemente. Quem estava antenado pegou muita coisa bacana. Né? E, surpreendentemente, embora ele estivesse falando em espanhol, né? A maior parte do pessoal entendeu claramente, não tinha grandes problemas, não. Fala muito tranquilo, fala com muita clareza, né? Pronúncia é boa, né? E engraçado que ele tem dificuldade de entender a gente falando português, mas a gente entende perfeitamente o que ele fala em espanhol. É curioso isso. Já a mulher dele, quando fala, a gente não entende nada, porque ela é argentina, é um outro espanhol, nem eles. Né? Ele tira sarro dela, né? Que o espanhol dela é difícil. Né? Então, entre eles, deve ser engraçado. É que com o tempo desenvolveram uma linguagem própria. Você tem a comunicação de casal, né? Mas é uma curiosidade. Bom, eu queria fazer esse toque, né? Para quem está interessado, porque em setembro parece que está longe, mas está logo ali. Agora há pouco a gente tinha começado com as palestras e cursos em fevereiro. Já estamos virando para maio, já. Final de abril. Minha próxima palestra já é 5 de maio, né? Que vai passando rápido, né? Só para atentar a agenda, eu vou ter que trabalhar na minha área, né, TI. Então amanhã não vou conseguir fazer a oficina de clarividência. Para quem estava interessado, inscrito, eu tive que fazer uma decisão. Até porque muita gente, isso é um hábito brasileiro, muita gente fala que vai fazer, dá o nome, mas nem se matricula e nem se inscreve. Matrícula é pagar uma parcelinha, ou se inscrever é pagar o valor do curso. A gente não fica sabendo quem vem ou quem não vem, né? Aí você tem uma lista de nomes grande, mas é complicado. Então eu falei, olha, desses 10 só tinha garantia de alguns que eu sabia que iriam, porque já tinham pago. E são pessoas que a gente entrou em contato e falou, não, a gente faria, mas se desmarcar a gente espera e tal. E os outros não confirmaram. O pessoal, até alguns a gente conseguiu contatar, o pessoal, né, que cuida disso, não teve uma confirmação antes e falou, olha, e tive que tomar uma decisão. Eu falei, não. Olha, eu não posso marcar bobeira na minha profissão também, porque eu até, é normal, quando eu dou um curso, às vezes tem trabalho para fim de semana, é normal eu deixar de trabalhar, né, para fazer eventos aqui. Eu sempre dou prioridade para o CEFL, mas às vezes é complicado, porque eu deixo de pegar um serviço que às vezes é uma semente de um serviço de meses que vai gerar renda para mim e para a família, para ficar aqui. E às vezes eu tenho uma turma que tá um monte de gente interessado, chega na hora, tem um pouquinho só de gente que vem e nem dá para fazer o curso. E às vezes, e aí eu tenho que pagar para a estrutura do funcionar, porque o pessoal que vem não cobra a despesa do espaço. Eu falei, além de não fazer o serviço, de perder o serviço, às vezes perder o cliente, eu ainda pago para dar aula. Isso é complicado. Então tem uma hora que eu tenho que olhar bem a coisa e falar, não, agora não dá. Então quando vocês estiverem interessados, vê se faz pelo menos uma matrícula para a gente saber que você está realmente falando sério. É muito difícil a gente saber quem está falando sério. O último curso de clarividência, a gente tinha dúzias de pessoas que deram o nome, mas apareceu uma dúzia no dia. E é uma diferença muito grande entre dúzias e uma dúzia, né? Você está esperando dezenas de pessoas que vão encher a sala, todo mundo deu o nome, mas na última hora, sabe, o cara levantou, deu um espirro, ou então levantou, a cama está quentinha, deitou de novo. Então, ah, mas é domingo, não vou sair não, sabe? E aí passa, é assim. Agora é engraçado, se você pôs grana, você vai e faz. Porque você começou a colocar sua energia. O que é grana? O que é dinheiro? É tempo que você trabalhou. É investimento do seu tempo de vida que você fez em alguma coisa, geralmente na sua profissão, e raramente você gosta. Poucas pessoas têm a sorte de fazer o que gostam. E aí você dá muito valor no seu dinheiro. E aí você põe seu dinheiro em coisas que você quer realmente. Então você quer realmente assistir TV, você paga a TV por assinatura, paga a mensalidade da TV grande que você comprou. Você quer realmente fazer, né, ter um, andar confortavelmente, vai e compra um bom calçado para você. Ou você quer que os outros vejam que você comprou um sapato caro, você vai e compra um sapato mais caro que tem, faz dívida para pagar em 2 anos. Mas às vezes você quer fazer um curso, seja comigo, seja com qualquer pessoa, só que isso é uma coisa que requer mais esforço seu. E aí você não vai, não põe o dinheiro na frente para garantir que você mesmo vai fazer. E isso diz algo a respeito de você, das suas escolhas. Então, eu não vou mudar o que você faz de escolha. E aquele que já se matriculou e se inscreveu, ele está mostrando que ele já decidiu. E o outro que não pagou não decidiu ainda. Só que se você deixa para batalhar contra o seu travesseiro um domingo de manhã, a chance do travesseiro ganhar são muito grandes, porque há uma tendência à acomodação. Né? À acomodação. A você ficar na sua. Não é só comigo, não. É fazer curso com qualquer pessoa. Às vezes fazer... investir na sua vida mesmo, estudando algo de qualquer área, não só cursos espirituais. Os cursos espirituais têm uma oposição maior no seu subconsciente, porque tem uma influência espiritual também, e o medo interno de mudança. Quanto mais você estuda algo novo, mais você tende a mudar, e a acomodação diminui. Então você perde o conforto do travesseiro físico quando você sai da cama e corre o risco de perder o conforto do seu cobertor psíquico, né? Aquele que te acomoda nos hábitos, aquilo que mantém você na mesma e se sentindo confortável fazendo as mesmas coisas. Quando alguém propõe mudança, geralmente gera um pouco de desconforto para você. E aí você vai, vou chegar lá, ela vai ficar falando que eu tenho que mudar, né? Lá no fundo está rolando isso. Na superfície, não, a cama está tão quentinha. Ah, eu vou nas palestras, eu já sei o que o cara fala. Né? Mas é uma coisa para você pensar e comentar com os seus colegas que fazem cursos, para saber a opinião dos outros. Você vai descobrir quanta acomodação roda na vida da gente. É uma coisa que rola normalmente. Mas isso é só para vocês saberem, né? Porque às vezes eu... É muito raro eu cancelar um curso assim, mas quando eu cancelo é porque eu precisei mesmo, ou porque teve alguma coisa muito imprevista. É raro acontecer de eu cancelar, né? Ou é um tipo de imprevisto profissional como esse, em que estamos num momento em que não dá para ficar abrindo mão de serviço, né? Coisas de contexto, né? Não basta bioenergia e energia espiritual, a gente também precisa da energia que movimenta o mundo, que é grana. Né? A despeito de algumas aprendizagens que eu não compartilho, né? Tem gente que vive de luz, eu não. Né? Eu realmente gosto de comida. Não sei se notam, né? É uma coisa que é aparente. Eu deixo muito claro na minha apresentação inicial, vocês me veem, esse cara gosta de comida, gosta, né? Eu aprecio muito, né? E a gente precisa bancar essas coisas, né? Então não importa que você esteja tranquilo, se você não pagar a conta de luz, você vai ficar no escuro e desconectado, né? Então, é interessante a gente ter essa perspectiva também, o lado prático da vida da gente. Né? E conciliar, ser espiritualista no dia a dia. E isso é uma coisa que faz parte da conversa de vez em quando aqui, para a gente tomar cuidado com a síndrome do médico e monstro. Né? Que no dia da atividade espiritual, você entra para fazer o trabalho espiritual, você... Não, aqui você é bonzinho, é espiritualista, aquele cara que encontra com o pessoal lá do centro espírita, organiza o sopão embaixo da ponte, tal. Mas no dia a dia, você é a pessoa que não olha para quem está passando do seu lado como um outro ser humano. Se tem alguém na sua frente, a pessoa é um obstáculo. Né? Você, como eu falo, você... não consegue olhar para alguém de manhã e falar bom dia desejando bom dia. Você cumpre pro forma quando necessário. Isso é uma questão para você se observar. Que espiritualista que não considera o espírito quando não está dentro do contexto espiritualista? Né? O espiritualista é aquele que considera espírito o próprio e os dos outros o tempo todo. O contexto espiritualista é onde você exercita algo mais. Você vai numa palestra, faz um exercício, é o algo mais. É a hora em que você pode meio que soltar a franga espiritual. Né? E aí você pode fechar os olhos em público, porque os outros também estão compartilhando esse momento, ninguém achar você esquisito. Ser espiritualista no dia a dia não é você sentar no ônibus, fechar os olhos, encostar os dedinhos e fazer om, né? Chegar no metrô e tentar fazer uma asa na sentadinha lá, incomodando quem está em volta e deixando os caras pirando, né? Achando que está acontecendo alguma possessão demoníaca, né? Se tiver algum protestante mais voraz por perto, você toma a Bíblia na cabeça. Você vai ter sorte se não for de capa dura, né? Você pode tomar uma Bíblia de quina e parar com uma concussão no hospital, né? Mas é algo para você observar. Vestir uma aparência espiritual é diferente de praticar a espiritualidade. Então, isso é uma coisa curiosa. Tem pessoas que não sabem quanto elas são espiritualizadas nas suas ações, independentemente daquilo que elas acreditam. E tem outras que se proclamam espiritualizadas, mas elas só exercem espiritualidade dentro de um contexto específico, com hora marcada para começar e para terminar, né? Então, uma coisa para você pensar: onde você se enquadra? Às vezes eu comento que eu tive uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheci, em ações, em aura e em presença, é um colega que estudou comigo, que é ateu. Ele acredita na não existência de Deus, ele tem uma crença, ele não é cético. Parece que tem gente que acha que ateu é cético. Não, ateu é aquele que acredita que não existe. Tu tem uma crença. Ele acreditava na não existência. Ele acreditava que o mundo acabava na hora que você morria. O seu mundo acabou. O seu mundo interno é o mundo da interferência do corpo com o ambiente. Para ele, qualquer coisa espiritual era um efeito fisiológico. Mas como ação e atitude, ele acreditava na permanência da memória. Ele acreditava na herança das suas ações. Que aquilo que você faz no mundo é o que os outros vão se lembrar de você. E aquilo que você faz no mundo é aquilo que você é realmente, não aquilo que você professa. Então era um cara extremamente espiritual. Todas as ações dele eram ações espiritualizadas, de um cara que acreditava que não existia espírito, né? Era uma das coisas mais bacanas da minha amizade com esse cara. Infelizmente a gente perdeu o contato, porque a vida levou ele para outro país, as carreiras se separaram, né? E foi uma amizade que eu lamentei ganhar distância, perder o contato próximo. Mas é um cara muito bacana. É um cara muito bacana. E é interessantíssimo você ver isso. E eu conheço muitas pessoas que professam espiritualidade e não praticam, né? Então é uma coisa para você olhar se você consegue ser espiritualista. Como é que é a sua interface de mundo? Como é que você age? Algo para pensar, algo para refletir. Sobre a nossa programação, agora em maio tem um curso novo, chama Harmonização Espírito-Corpo. Eu já falei sobre ele mais ou menos, mas como ele é nosso próximo curso e está há um mês, exatamente um mês, porque ele vai ser dia 20 de maio, né? Acho que é bom, né, para quem está aqui, saber se interessa. Ele vai tratar dos assuntos ligados ao que a gente sempre lidou, como bioenergia, só que de uma maneira que funciona no modelo atual. Aqueles exercícios que a gente fazia anos atrás, de visualização, mudaram um pouco a eficiência. O foco das coisas mudou, já comentei isso várias vezes, falei sobre o que a gente chama de nova realidade aqui, que é essa mudança da ligação, a mudança no mundo físico, mudou a nossa ligação com o corpo, mudou nossa sensibilidade. E o foco da gente hoje não funciona se ficar só na visualização. A gente precisa sentir um pouco mais do que isso. Sentir o que está acontecendo, sentir, prestar atenção nas sensações. Em vez de só visualizar, estimular os outros sentidos e não só a visão. E essa mudança no meio mudou a nossa relação físico-espiritual, nossa relação com o mundo, com o corpo, que é a nossa primeira interface, nossa primeira manifestação, e como nós sentimos o entorno. Parece às vezes que nossos sentidos físicos estão ampliados, mas muito dessa ampliação é a sensação espiritual interferindo no corpo. Se você não sabe lidar com essa informação adicional, você tem vários sintomas diferentes. Tem pessoas que passam a ter percepções chamadas paranormais, mas a maioria não tem. A maioria tem uma, o que eu chamo de justificação para essas sensações, associando com sintomas conhecidos e com os sentidos físicos. A percepção espiritual passa a ser interpretada como sensação normal, ampliada. Então a pessoa começa só a se sentir mais afetada. E aí se enquadra em quadros sintomáticos de patologias já existentes. Então tem muita gente se tratando de doenças que ela não tem, né? Que essas pessoas não têm, que na verdade são sensibilidades espirituais se comunicando com suas percepções físicas. Nessa montagem de curso que eu fiz, eu tentei abranger justamente essas situações e desenvolver exercícios e propostas para uma harmonização melhor entre espírito e corpo. Ele é um curso que ele visa justamente isso, melhorar a adequação dessa nova sensibilidade, das percepções ampliadas, com alguns exercícios, algumas posturas, alguns momentos de postura e momentos de exercício que você pode fazer durante o dia, pode fazer, e com algumas práticas para você fazer na sua casa para ancorar certas ações, para te ajudar a lidar com a sensibilidade. E isso vai ter um reflexo interessante, porque ao lidar com essa harmonização espírito-corpo, você muda a maneira como seu corpo realiza o potencial espiritual. Então ele vai mexer na sua saúde, vai mexer na sua atenção de mundo, vai mexer nas suas relações interpessoais. Então a proposta desse curso de harmonização físico, harmonização espírito-corpo, é dar conta de assuntos que antes a gente lidava com vários lugares. Por exemplo, eu tinha um curso voltado só para bioenergia e falava um monte de teoria da bioenergia e dos exercícios, da prática e de como isso interferia em várias coisas. Era um curso longo, curso de mais de 15 horas aula na fase 1, depois tinha a fase 2 com mais 15 horas. E tinha um curso que falava sobre cura espiritual, que era um curso de um domingo, falava só sobre o processo de cura espiritual, tinha o pré-requisito de ter feito curso de bioenergia, tinha um curso de terapias, que era um outro curso também de um dia, que tinha como pré-requisito ter feito curso de bioenergia. Falei, como é que eu simplifico a coisa, nesse mundo corrido de agora, para não ter que montar um curso longo de bioenergia, como pré-requisito para as pessoas fazerem os cursos práticos? Aí eu falei, não, apresentar um curso, mais aspectos de como fazer, e se quem quiser aprender como funciona, faz o curso depois que eu vou falar, tem um curso de física espiritual que nós vamos ter, que lá eu vou falar mais de como a bioenergia funciona dentro dos aspectos que eu gosto de falar, que é como funciona a ligação da gente com a natureza como um todo. Quem quer mais teoria, vai ter os cursos aí pra frente, e eu sugiro que você entenda, porque além de teoria tem parte de exercício também, mas a gente vai ter o curso em julho, que é Física Espiritual da Nova Realidade, né? E depois é o fase 1, são duas aulas, dia 30 de junho e 1º de julho, e depois, em outubro, dias 20 e 21, que é o Física Espiritual da Nova Realidade, fase 2. E aí é o curso onde eu tento fazer, como eu costumo brincar, esse estudo de física com espiritualidade é o que eu mais gosto de fazer na parte espiritual. E a física hoje tem uma ambição muito arrogante, que é desenvolver uma teoria sobre tudo. É muito arrogante. E eu compartilho um pouquinho dessa ambição arrogante da ciência nesse curso. Eu tento ser menos arrogante, mas eu sei que eu tento apresentar um modelo de funcionamento conjunto entre aspectos espirituais e as teorias da física. Eu não tento fazer uma teoria sobre tudo. Eu tento mostrar um modelo em que aquilo que a gente consegue experimentar fisicamente funciona bem junto com aquilo que a gente experimenta espiritualmente. E esse modelo te dá um monte de ferramentas de como uma coisa pode interferir com a outra. Práticas físicas que mudam algo espiritual e práticas espirituais que mudam algo físico. Partindo do princípio que quem está afim de aprender esse aspecto mais profundo e ao mesmo tempo mais amplo vai fazer os cursos de física, eu me senti mais livre para fazer cursos práticos ao longo do tempo. E esse de harmonização espírito-corpo é um desses cursos mais práticos. Eu não vou dar tanta teoria, mas eu vou explicar um monte de coisas, de modelinhos rápidos. Olha, isso funciona quando a gente faz assim, tende a funcionar assim. Isso aqui funciona assim até certo ponto, depois depende de cada um. E os exercícios são esse, esse e esse. Então é uma coisa mais prática, com menos teoria e mais funcionamento. Então, numa tarde, num dia, né, a gente faz um curso das 10 às 6, a gente consegue fundamentar e exercitar muita coisa. Quem está afim de fazer um curso rápido que liga bioenergia, saúde e troca de energia uns com os outros, sabe aquelas coisas de proteção espiritual, proteção áurica, esses assuntos vão estar todos dentro desse curso de harmonização espírito-corpo. É um curso muito prático, é um curso de aplicação, para você entender como está funcionando agora e saber usar, né? E entender os preceitos do que mudou, para você entender até por que parou de funcionar o que você fazia antes. Tem gente que vem e fala, nossa, eu estou fazendo concha áurica e não está adiantando nada, estou sendo atacado. Porque o conceito do por trás do exercício, ele abre porta para agressão, né? Eu costumo falar, é porque o conceito por trás da defesa, ela é uma postura passiva-agressiva. E hoje não está funcionando, porque a imagem não te protege. E essa postura gera um estado de sentimento. E nós vamos falar coisas desse tipo. E eu vou apresentar modelinhos de exercício que você pode usar, que vão requerer menos, entre aspas, energia, ou seja, menos esforço e mais resultado. Mas, ao mesmo tempo, é menos esforço instantâneo, mas é mais investimento em você. Mais pequenos momentos de atenção e menos camadas de colete à prova de balas espiritual. Tá? Então, como eu costumo brincar, você tem a opção, quando você entra num processo energético espiritual confuso, né, de entrar no processo e depois ir se transformando ou tentando se limpar. Os processos que você aprendeu são processos de raspagem. Você faz quase que uma esfoliação espiritual para poder ter algum resultado ali. Tem que ficar em carne viva para poder entender alguma coisa. E tem outros exercícios que tentam colocar você numa espécie de cúpula de teflon, que tenta defletir, nada gruda e tal, o que não funciona enquanto você não está pensando na cúpula de teflon, né? Então, as coisas grudam e corroem quando você não está prestando atenção. E a questão muitas vezes é um pouco diferente. E é essa diferença desses detalhes. Como que eu vou sentir a coisa? Como que eu vou prestar atenção em mim? E essas coisas práticas é que eu quero ensinar nesse curso para vocês, que eu vou compartilhar com as coisas que eu venho experimentando nos últimos anos e está funcionando. Tá bom? Para quem quer saber, isso agora é dia 20 de maio, para quem quer saber como funciona, tem o curso dia 30 de junho e 1º de julho, começa o físico espiritual, depois termina a segunda fase dele. Na verdade, o curso 1 já é completo em si, dentro do que eu proponho. Quem quiser ir mais fundo e aprender mais coisas, né, e ter outros aspectos, que aí a gente vai mais fundo, vou falar sobre multiverso e reencarnação, coisas mais... Aí é o 2. No 2 a gente pega mais coisas de causa e consequência mais longa, para quem está afim. Que aí isso vai ser em outubro. Tá? Então, quem tiver afim, já se programe, se organize. Que esse curso de física eu não sei quando eu vou dar de novo. Quantos anos faz que eu dei o último curso de física? Faz uns 4, 5 anos? Eu fico um tempo sem dar esse curso. Eu gosto muito, mas é um curso que quem tem que estar afim para fazer. Por causa do nome, assusta. Porque nós somos traumatizados pelo sistema de ensino. E falar em física, as pessoas já arrepiam. Né? Fazendo curso, nossa, passam sábado e domingo estudando um negócio que é física. Parece aqueles gatos que estão levando susto, né? Arrepia inteirinho. Né? Infelizmente, o trauma não é injustificado. O sistema de ensino realmente tenta massacrar as crianças com decorebas. Em vez de ensinar como funciona, o sistema obriga o professor, mesmo que ele, às vezes, ele queira ensinar diferente, a cumprir certas metas, metas essas que, às vezes, não estão numa organização compatível com a necessidade de aprendizagem das crianças. E aí, gera traumas. Né? Aí, aquela coisa, todo mundo aqui teve que decorar a fórmula de física na escola. Aí a pergunta é, tirando a equação do Einstein, que está um monte de camisetas que você não aprendeu na escola, tem alguma que você lembra de cabeça? Um ou outro, se me esforçar, eu lembro de uma ou duas. Mas a maioria não lembra nada. Né? Eu não lembro nada. Ou então aquela coisa de decorar. Qual que é a segunda lei de Newton? Né? Pronto. Um vai lembrar, o outro quase lembra, e vai ter gente perguntando, que Newton? Né? Então... Só para... Por que você deve decorar aquilo? Se você sabe o conceito, você vai atender até porque aquilo é a segunda. E você vai saber que foi o cara que fez por causa do momento, de como foi feito. Isso é uma coisa que... É um preço que a gente paga por uma educação feita num modelo que talvez hoje não tenha tanto significado para a gente. Mas vamos lá. Então, 20 de maio... A gente tem o Harmonização Espírito-Corpo. E aí, para quem gostar do curso, que o curso vai explicar como funciona e ensinar alguns exercícios. Aí eu pulei para 10 de junho, que é 3 semanas depois, um dia de práticas dessa Harmonização Espírito-Corpo. É uma oficina. Só quem fez o curso que vai poder fazer. E é só exercícios. Eu vou ensinar todos os exercícios que não dá tempo de ensinar tudo. Quando você está ensinando junto como, o que é, como funciona e faz os exercícios ficam curtinhos, são só exemplos, você tem algumas sensações. Mas se você quiser ter mais prática em conjunto, até para ter feedback dos outros, a gente montou uma oficina também. Essa oficina vai ser 3 semanas depois, no dia 10 de junho. Então, se você está afim de fazer, já se organiza para fazer os dois. Tá? Por enquanto, eu já falei, depois em julho vai ter, no final de julho vai ter, de junho, 30 de junho, 1 de julho tem o Física 1, depois tem em agosto outros cursos, está tudo no site. Tá? Estou dando um toque só para vocês se ligarem nas datas. E quem quiser não perder a oportunidade. E se lembrem de pelo menos se matricular, para a gente saber quem realmente vem. Né? Quem realmente vem. Tá? Hoje eu tinha planejado, até trouxe o computador, que tinha mais. Eu fiquei na vontade de passar mais um vídeo para vocês de ufologia para a gente conversar. Eu tinha mais um que ficou, que eu tinha intenção de comentar, a gente ver e comentar. Que é um dos primeiros episódios do. Do Alienígenas do Passado, que eu acho que é interessante né, que é uma síntese da, da pesquisa da primeira temporada que eles apresentam na, na segunda. E eu não sei que se... Eu acho que faz tempo que não reprisa os primeiros episódios na televisão. Quem que acompanha essa série Alienígenas do Passado na TV? Mais ou menos, você acompanha. Eu sei que o Felipe já assistiu tudo 3 vezes cada um. Não é não? Mais de 3? Mais de 3, ó. Constrangeu ali. Eu acho que se vocês não tiverem nada contra, vocês acham que tudo bem? Vocês estão afim de ver Ufologia hoje de novo? É? Pode ser? Então vamos. Então vamos. Lembrando que eu não concordo com tudo que esses caras falam. Não é porque eu passo aqui que eu acho que eles estão certos. Eu gosto das perguntas que eles fazem. As respostas, às vezes, eu acho. E eu tenho a mente aberta. Eu não acho que as coisas são impossíveis. Eu meço o grau de probabilidade quando eu olho para as coisas, segundo o meu ponto de vista. E eu sei que a minha perspectiva pode mudar se mudar o contexto que fundamenta a minha opinião. É que tem coisas que eles falam que, para mim, assim, tem uma porcentagem probabilística muito pequena de ser viável. Mas eu não posso descartar, porque eu posso estar com os pressupostos insuficientes ou inválidos para a pergunta que eles fizeram. Então, não é porque eu concorde com os caras, e tem coisas que eu acho até que das respostas que eles propõem que nem são muito viáveis. Mas as perguntas e as condições que eles colocam são muito interessantes. Eu gosto das provocações. E eles mostram algumas filmagens, algumas coisas que tem gente que gosta de ver filmagem, de ver levantar dados, fenômeno. Eu gosto de ver algumas coisas assim também. Eu não sou tão fanático pelo fenômeno, mas eu acho interessante, eu acho legal, eu acho que faz parte da experiência. Então vamos ver.
Quando eles falam assim, Gabriel, ele mexe, dá uma incomodada, eles falam as teorias lá, aí eles falam assim, isso é possível? Segundo os teóricos, esses teóricos, sim. Quem são esses caras? Né? Porque todos os capítulos eles jogam uma ideia, aí eles falam, será que isso é possível?
Vou pedir para... Desliga a luz aqui da frente para mim, eu não consigo nem ligar o projetor.
Aí eles falam, segundo os teóricos, sim.
Sim, segundo os teóricos...
Os teóricos são os caras que estão fazendo...
Então, segundo os teóricos do quê?
Segundo os teóricos do...
Dos alienígenas ancestrais. Dos alienígenas ancestrais. Então, hã? Que são o Von Däniken e outros que aparecem ali. São os próprios. E é o narrador que está falando isso. Então, é o texto, é o editor do programa falando com a voz do narrador. E quem que é o editor do programa? Né? É alguém lá de dentro usando textos do próprio Giorgio e outros que eles convidam. Então, ele propõe... E assim, né, o pessoal brinca com o Giorgio, né, o Tsoukalos, e fala, olha, não estou dizendo que são os alienígenas, mas são alienígenas, né? Olha, ele está em modo espelhado, que bizarro. Não é bizarro? E nada a ver isso aqui.
Modo espelhado, você fala o contrário.
Ele está espelhando o meu computador. Eu não uso esse modo. Eu uso... Eu não sei por que ele fez isso. Eu uso isso aqui, ó. Que é... Estendido. Que é isso aqui.
Um grupo estendido.
Hã? Até porque quando você vai tocar um arquivo de vídeo, se está espelhado, um dos monitores não fica com a imagem lisinha, né? Ele fica copiando, movimentando a memória de um para o outro, aí fica tremendo nos movimentos rápidos. Para evitar isso, eu faço aqui o display principal. Olha, ele desconfigurou. Aliás, isso é uma coisa fantástica. A Microsoft, ela tenta te ajudar o tempo todo. Só que ela não sabe o que você precisa. E aí ela te ferra o tempo todo. Né? É totalmente excelente, né, gente? Deixa eu... Momento Homer Simpson. Pera aí. Meu, que fantástico. Bom. Nossa, não é com direito a musiquinhas. Controle ali o player. Interessante. Tá. Esse aqui que eu vou passar para vocês agora. Eu acho que eu não usei ele. É um que fala sobre... lugares. Tá ali? É um que fala de mitologia. É um que relaciona deuses com alienígenas. Então eles apresentam algumas coisas, como eu falei, que eu nem defendo tanto, que eu não acho tão viável. Mas eu acho muito interessante as perguntas e os levantamentos que eles fazem. Eu uso uma parte disso no curso, na imersão em herança extraterrestre. Mas como não é todo mundo que faz, eu queria passar esse vídeo comentando com vocês. Vamos lá? Eu vou... Vocês acham que se apagar tudo depois vocês vão dormir? Vou pedir para apagar a última aí. Pode apagar. Vamos lá. Vou me arriscar, hein? Eu acredito em vocês. I believe. Vamos ver se ele...
Descending from the sky with loud noise, with thundering, with fire, with smoke. They would have come from the most powerful and magical place possible, from the stars. But just who were these mystical beings that ruled the skies with supernatural powers?
You could wonder if these tales of Zeus's thunderbolts, Thor's hammer, if these weren't real weapons.
Did our ancient ancestors create the gods from their own imaginations? Or did they simply report events they believed to be true?
Our ancestors misinterpreted extraterrestrials as gods, because that was the only way that they could explain away what they witnessed.
Millions of people around the world believe we've been visited in the past by extraterrestrial beings. What if it were true? Did ancient aliens really help to shape our history? And were the gods of our ancestors actually visitors from other worlds?
Thank you.
center of one of the greatest archaeological finds in modern history. The possible discovery of the legendary city of Troy. In 1868, amateur archaeologist Heinrich Schumann set out to find what he believed was the city that served as the basis for the Trojan War, as described in one of the greatest pieces of classical literature, Homer's epic poem, The Iliad. Written in the 8th century BC, Homer's Iliad tells the tale of a great war, one of feuding and jealous gods. While most scholars believe the story of the Trojan War was a work of fiction, Schumann was determined to prove the myth was a reality.
Heinrich Schliemann's discoveries rocked the archaeological world. Armed with his copy of the Iliad, basically, he just decided that he was going to find Troy. And so he went and just dug a big hole. And when he went, he discovered the real Troy.
Story of Troy was true, what would it say about other Greek stories and myths? Might those also be true? Did powerful gods and goddesses actually exist? And if so, where did they come from? Hellas, also known as Greece. Temples and monuments built to honor the gods of another age. The Acropolis. Delphi. The Parthenon. The Temple of Apollo. These ancient sites reflect a powerful reverence for beings that supposedly ruled the world thousands of years ago.
When you look at many of the mythologies around the world, they have these stories of gods coming down from the sky.
There's a beautiful description of the way that the gods moved, like when they kind of come down to the earth. You get the sense of them gliding down, but the way that they move is kind of beyond time. It just kind of happens.
If the ancient Greeks invented the stories of gods as a primitive attempt to explain their universe, how can we account for similar deities found in widely different regions and cultures around the globe? Was it mere coincidence? Or was there a common origin for these gods, who supposedly traveled to Earth from the skies?
Civilization we have, 3800 BC, the Sumerians actually give us visual descriptions of these beings and speak of this time that they lived amongst their living gods. They called their gods the Anunnaki, and that term simply meant those who from heaven come to earth. Mythology is...
Só para comentar, esse tipo de ilustração é muito interessante, gente. É um pássaro com um globo e um indivíduo dentro que é um deus. Então, é diferente de você simplesmente representar alguém com asas. É muito significativo você criar uma coisa, que é um objeto, com asas, e dentro desse objeto, um ser que você considera divino. O que evoca em você quando você fala uma coisa que tem asa é justificativa para alguma coisa que voa, né? Hoje nós temos a noção habitual, corriqueira, de avião, balão de ar quente, né? Balão de gás, zeppelin. Isso é uma coisa que faz parte do nosso imaginário e faz parte da cultura. 6.000 anos atrás, ou quase 6.000 anos atrás, no caso aqui 5.800 anos atrás, que eles estão citando aí, o que é que você via no céu voando? Qual que era o lugar comum daquela cultura? Era ver pássaro. E qualquer coisa que você visse voando não fosse simplesmente um pontinho de luz passando lá, ou um meteorito, alguma coisa pegando fogo, era o quê? Eram pássaros que você via se aproximar e pousar. Então, para você entender, para você aceitar a ideia de que está chegando alguma coisa, você vai atribuir asas de pássaro. Então é interessante que, mesmo que tenha uma formação um pouco diferente, a representação acabou ficando como sendo uma asa e cauda de pássaro, mas muito grande em relação ao corpo, que é uma esfera. E dentro dessa esfera, que inclusive tem raiozinhos para indicar que é brilhante, né, tem um ser dentro. Então, só essa sacada, esse detalhe, né? Eles vão falar um pouco sobre isso, mas para você pensar um pouquinho a respeito aí. Por que seria essa representação, né?
Chock full of these episodes of gods coming down to Earth. I mean, because mythology is so interested in the relationship between gods and humans, there's necessarily going to be a lot of communication and communion between the two of them.
Aliás, vocês viram que tá os deuses com relógio de pulso, né?
Isso é uma pulseira, né? Uma parada.
Então, mas parece um relógio de pulso. É uma pulseira com um dispositivo redondo e com rainhos. Da mesma maneira que a gente usa para dividir o tempo num relógio. Né? Inclusive tá uma sombra ali ainda, saindo do Von Däniken ali. Dá para ver o fantasma do relógio de um dos deuses ali. Não é uma coisa interessante? Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o relógio de pulso, ele foi concebido pelo Cartier na época, no começo do século XX, a pedido do Santos Dumont, que ele falou que ele precisava controlar o tempo de voo nos balões, porque ele era um expert em dirigíveis, né? Isso antes da história do 14 bis, né? E ele precisava, manipulando o dirigível que dava trabalho, e avião e balão e dirigível, que ele tinha balão, né? E desenvolveu a tecnologia de dirigibilidade dos balões. Ele precisava usar as duas mãos e ele precisava controlar o tempo. Ele precisava ter noção de tempo. E aí ele pediu para o Cartier dar um jeito de prender o relógio de bolso dele no pulso. Fazer um relógio igual o relógio de bolso, que já tivesse sempre aberto e ficasse no braço dele. Aí o Cartier bolou o desenho do relógio de pulso. Vocês sabiam disso? Não? Foi o Cartier que desenvolveu. O Santos Dumont deu a ideia e pediu para ele resolucionar um problema. Ele falou que ele estava deixando o relógio aberto, pendurado, perto dos controles, mas quando ele saía de perto, ele perdia a noção do tempo. E não podia levar com ele, porque ele não tinha como deixar no corpo aberto. E ele era pendurado, ele tinha um pêndulo, que nem um pingente. E aí o Cartier fez o primeiro sisteminha de fazer dois pingentes e uma correia que prendia no pulso. Né? Então, a invenção do relógio de pulso foi uma invenção do Cartier. E a pedido para solucionar um problema para o Santos Dumont. Que, mesmo que ele não tenha sido o verdadeiro inventor do avião, que vocês sabem, né, que o... Vocês sabem disso, né, que ele... O 14 bis, ele só fez o primeiro voo controlado 3 anos depois dos irmãos Wright. A diferença é que os irmãos Wright foram registrar patente, e a patente já estava até registrada quando o Santos Dumont, só que eles estavam produzindo, eles estavam melhorando a tecnologia. Quando o Santos Dumont conseguiu dar 3 pulinhos para cobrir 800 metros com o 14 bis, e ele foi mostrar o avião na França numa competição para ver quem conseguia voar 800 metros sem tocar o chão. Nenhum dos competidores conseguiu, mas quem chegou mais perto foi o Santos Dumont. Então ele ganhou a menção honrosa de mais alta honraria. Ele percorreu 800 metros com 3 toques no chão, deu 3 pulinhos de uns quase 300 metros cada um. Tá? Nessa época, os irmãos Wright já estavam no 5º avião e eles já conseguiam voar mais de 1 milha de distância com esse modelo e com voo controlado, fazia curva. E o 14B só ia reto, não tinha controle, ele só levantava e caía reto. Né? Então essa história de falar que a invenção do avião brasileira foi inventada num momento ufanista, no começo do século XX. O Brasil estava se estabelecendo como uma nação, como uma república nova, e precisava de heróis. E o Santos Dumont era uma figura muito pública, então ele foi considerado, na época, um herói nacional. Tá? E é o único país do mundo que acredita que quem inventou o avião foi alguém que não os irmãos Wright, é o Brasil. Até os franceses, tem lá no registro que o Santos Dumont era um grande inventor, foi uma grande pessoa, todo mundo adorava o cara, mas a grande contribuição dele foi em vários inventos, inclusive os sistemas de controle de dirigibilidade aeronáutica. Ele inventou coisas, realmente. Inclusive coisas que os irmãos Wright usaram, que eles transpuseram do dirigível pro avião deles. Só que o Santos Dumont, ele só foi entender a asa em 1909, 3 anos depois. Ele não entendia o conceito da asa com o desenho aeronáutico. Ele foi entender a matemática depois. E o primeiro modelo dele, que voa legal, ele fez em 1911, e ele conseguiu voar nos próximos anos. Em 1912, 13, ele já tinha um avião muito bacana. Mas o 14 bis, ele não voou de verdade, ele deu uns pulinhos. Ele flutuava bem e tal, e só indo em linha reta. Tá? Se você olhar lá o sisteminha dele, inclusive você tem vários livros sobre isso, mesmo em português, mas no resto do mundo, não é que o resto do mundo é contra e estão sendo injustiçados, não. É que foi uma imagem que nós fomos ensinados errado mesmo, não tem muito o que fazer. Tá? Não que eu não seja um grande admirador do Santos Dumont, eu sou. Eu só sei que não foi ele que inventou o avião. É incômodo isso, mas...
Mas, Gabriel, eu vim dizer que os irmãos Wright, eles captaram...
Não, eles teve uma feira em que eles demonstraram o terceiro avião deles arremessando numa catapulta. E aí o povo falou, olha, mas por que vocês estão fazendo isso? Não, é para encurtar, vocês não tinham pista livre para ter mais, vocês não deram pista para a gente. Aí falou, não, mas você consegue? Ele decola sem a catapulta? Aí um deles lá, que era o inventor, falou, decola, a gente já decolou com você várias vezes, só que precisa de tanto de pista. Abre a pista. Aí tiraram o povo, limparam a pista e ele decolou. Então essa história da catapulta ficou muito mal contada. Né? Aqui no Brasil. De novo, só aqui no Brasil. Né? Porque isso foi um dos argumentos na época para fazer o ufanismo aí mais forte em torno do herói brasileiro. Né? Mas nada... Como eu falei, o cara era brilhante mesmo. Ele é considerado um dos brasileiros mais brilhantes do século XX. No começo do século XX, no final do século XIX. Ele teve uma contribuição muito grande para a aeronáutica e para outras áreas coligadas, mas não é o pai da aviação. Ele só é pai da aviação no Brasil. Então, mas a contribuição mais perene dele, popular, é o relógio de pulso. Né? Todo mundo, inclusive os irmãos Wright usavam. O relógio de pulso do Cartier, que foi desenvolvido para o Santos Dumont no final do século XIX. Né? Eu acho que seria muito mais interessante falar, o inventor do relógio de pulso foi o Santos Dumont. É muito mais. Pô, meu, todo mundo usa.
In his book, Odyssey of the Gods, Eric von Däniken argues that the world's sacred books are full of descriptions, not of gods, but of supernatural beings interacting with humans. Some thousands of years ago, when our forefathers were still primitive, some extraterrestrials descended to our planet. And because of misunderstanding, lack of technology, our forefathers thought that these extraterrestrials must be some gods. Mount Olympus, Greece's highest mountain. According to ancient myths, this site was the home of the gods. It was here on Mount Olympus that Zeus sat on his throne and determined the fate of mortal men.
Whenever we have references to Mount Olympus, it is described to be this magnificent palace on top of Mount Olympus, allegedly, and the temple walls were always gleaming of gold or gleaming with silver, and a lot of little lights that they describe as jewels. Well, if you look at that from a modern perspective, what if that place, Mount Olympus, wasn't necessarily the top of a mountain, but it was in fact a spaceship? Because it is described how sometimes there was a big rumbling with Mount Olympus and the entire top lifted off.
But if Mount Olympus was home to alien visitors, could Zeus have been their leader? According to both the Iliad and the Odyssey, Zeus was often depicted as wielding a lightning bolt.
It appears to be a very powerful weapon because he could destroy whole cities with this thunderbolt weapon of his.
Similarly, Zeus's brother Poseidon, the god of the sea, was armed with a trident.
He was able to create tsunamis, tidal waves, with this weapon. The trident weapon of Poseidon seems to have been something more than just a pitchfork.
So is it possible that the lightning bolt and trident is some type of a direct energy device?
Arguably, one of the most important of the Greek gods was Apollo, who rode the skies in his chariot of fire.
Apollo first was the teacher of the young Greeks living there. He taught them how to make buildings on the mountain, on the hillside. He taught them how to make roads. He taught them in astronomy.
Centuries later, when Rome ruled over Europe and the Mediterranean, from the 1st century BC until the 7th century AD, the Romans paid homage to gods similar to the Greeks. Zeus was now known as Jupiter. Poseidon was called Neptune. But Apollo was known to both the Romans and the Greeks. Coincidence? Or, as most ancient astronaut theorists believe, was a historical account of powerful beings that came to Earth thousands of years ago?
We know that the extraterrestrials more than likely are the source of what they call gods. How did they get here? More than likely in some type of craft.
What we mapped into our myths and our legends are incredible stories, incredible events. And any extraterrestrial being, any ancient alien who has come here on Earth will be written down into this account, because it is such an extraordinary event that it will be marked forever.
Comentário que vale a pena fazer. Vocês viram a frase do cara? Por exemplo, ah, a gente já sabe. Olha só que interessante. A gente já sabe que esses deuses da mitologia eram extraterrestres que vieram para cá. Mas se eles vieram, como que eles chegaram aqui? Deve ter tido algum tipo de nave, né? Como assim a gente já sabe? Não é interessante? Ele encontrou indícios na história que para ele são evidentes e se tornaram, então, prova de uma verdade. Eu não compartilho dessa certeza. Isso é uma coisa que eu acho que é muito viável, e eu tenho uma tendência a defender esse ponto de vista como uma das opções mais verossímeis de passado para a gente. Mas eu não sei isso. Não dá para saber. Não dá para você saber se você não viu ou experimentou. Você tem um índice de crença nos indícios. E você pode eleger esses indícios ao nível de evidência. E mesmo as evidências, elas só são evidentes, elas só se tornam provas claras de algo a partir dos seus pressupostos. E os pressupostos que você usa também são escolhas suas de considerá-los como válidos. Então, esse saber que ele alega ter é uma construção, na minha, do minha perspectiva, de uma opinião que ele assumiu com valor de verdade. Então, eu sou muito cuidadoso para não fazer esse tipo de afirmação. Eu não sei isso. Ele disse, ah, a gente já sabe. Bom, ele se deixou convencer disso da mesma maneira que uma pessoa se convence que o Deus da religião dela é o absoluto. Então, o Deus do cristianismo é absoluto, o Deus do islamismo é absoluto para o islâmico, do cristianismo para o cristão, né? Então, o Deus de cada religião, para o seu seguidor, é o absoluto. Isso torna isso verdade? A crença da pessoa? Não. Para ela, aquilo é uma coisa que ela não duvida, porque ela se permitiu chegar a esse grau de certeza, dar essa confiança para o que os outros disseram para ela. Ele está acreditando no que ele está vendo dos indícios. Ele está discordando da maioria e escolhendo um caminho de crença de uma minoria. Isso faz com que tenha mais valor? Não. Vocês entenderam o que eu estou questionando? Estou questionando a afirmação de que ele sabe algo. Tá? Então eu sempre tomo muito cuidado. Eu não concordo com os. Eu concordo com a teoria. É válida. A proposta eu acho viável, mas não dá para achar que é um saber. Tudo bem?
But if the stories of Greek and Roman gods are true, can evidence of their existence be found in other parts of the globe? And if so, where do they go? On the northwest coast of France, just south of Brittany, lies one of the most important prehistoric sites in Europe. At the seaside village of Carnac, over 3,000 megalithic stones are placed in rows over 2 miles long. The Carnac stones were hewn from local rock formations and erected between 4500 to 2500 BC, at the end of the Stone Age. They are the largest collection of standing stones in the world.
Archaeologists are baffled by the many megaliths of Karnak here. It's clearly a massive construction project with blocks of granite weighing 50 to 100, even up to 350 tons. Legends here say that giants built Karnak, but you have to wonder, what is the real purpose of these giant megaliths, and why would prehistoric people have moved all of these massive stones and placed them in their many alignments here at Karnak?
Thousands of large stones have been arranged in very interesting patterns. They're arranged in intersecting lines that form triangles that could only be visible from above the earth. These arrangements of stones may have been a way of communicating with extraterrestrial beings.
The ancient Greek poet Pindar spoke of a mystical land called Hyperborea, far to the north, where the sun shone 24 hours a day. Legends claim that Apollo visited Hyperborea, traveling in his chariot of fire every 20 years.
Apollo would tell to the Greeks, okay, I'm going to go see some other people, I'm going to go and teach them. And they're like, well, where are you off to? He's like, well, I'm actually going to a place that's beyond where the north wind comes. It's the land of the Hyperboreans.
Although mainstream archaeologists speculate that the Karnak stones are most likely tomb markers, ancient astronaut theorists believe these stones are intentionally laid out in a unique geometric formation.
Many speculations existed since centuries, and only a few years ago, in France, they started to photograph this whole French Brittany by helicopters. And when they put the pictures together, all of a sudden someone realized, hey, this is not coincidence. The distances of the lines are always the same, 2,860 meters, or exactly the half of 2,860 meters.
Comentário que vale a pena para quem é curioso e tem a mente inquisitiva. Sim, se você tiver o Google Earth, você consegue ir nessa região, né, de Karnak, né, e você consegue medir. O Google Earth tem aquelas ferramentinhas de medição. Você consegue medir as linhas, achar as pedras e fazer as formas geométricas. Tá? Então você não precisa acreditar só nos livros. Você pode ir lá, pegar as imagens do espaço, né, que foram tiradas a partir do sobrevoos e vindas do espaço também, tanto de avião quanto de satélite, e está em ótima resolução. Dá para fazer um bom estudo disso daí. Tá? Se você não quiser instalar o Google Earth, pelo Google Maps já dá para ter uma boa noção, só que você não vai conseguir usar as ferramentas de medição linear igual do Google Earth. Tá? Alguém já fez esse tipo de brincadeira? Não? Pô, gente. Tão natural. Tão básico. Eu tenho. Além, eu faço esse tipo de brincadeira, mas tem um amigo que faz bem pior que eu.
The angles are always the same. It's Pythagorean triangles. It's all a gigantic geometrical pattern from Stone Age, which is impossible. Our Stone Age people had no idea of Pythagoras triangles. Pythagoras was about 420 BC.
Even though the geometric arrangement of the Karnak stones predates the Pythagorean theorem by more than 2,000 years, one question remains. Why were the stones arranged in such a precise pattern?
The Karnak stones are one of the few things on the planet that can actually be seen from space, and they're a perfect marker for any kind of aerial vehicle looking down on the Earth. Many of the tourists who come here to Karnak claim that they can actually feel the energy emanating from these granite megaliths. How did these ancient people know about this energy? Is it possible that they were able to use this energy to even move and erect these giant stones?
I'm of the opinion that they were made on purpose. The extraterrestrials told our ancestor, do this and this. It's not the extraterrestrials who made the stone lines, it's the humans who made it, but by the order of the extraterrestrials.
Were the Karnak stones a signpost for an ancient astronaut called Apollo as he flew his spacecraft high above the land?
If the Greek god Apollo was really some kind of ancient astronaut, it's possible that the stones here at Karnak were a directional finder pointing the way to the far north, to the Hyperborea of the ancient gods.
North of Karnak lies Scandinavia, home to an ancient people called the Norse. The Norse were tribal Germanic people who lived in what is now known as Sweden, Denmark, Iceland, and Norway. Norse legends record the tribes of great warriors with advanced weaponry, sophisticated combat techniques, and navigational prowess. Like the Greeks, Norse mythology includes supernatural beings, other worlds, and powerful gods. But like the Romans, could the Norse myths refer not to different gods, but the same gods as those depicted by the ancient Greeks?
There are a number of similarities between Greek mythology and Norse mythology. I mean, the gods are almost identical, and they do much the same thing.
Descriptions of the Viking god Odin, the god of war, death, and knowledge, and the Greek god Zeus bear striking similarities.
Zeus and Odin are both sky father gods. They travel through the skies in chariots because they are akin to the solar divinities. The precursor to many religious beliefs is sun worship. The ancients knew that life came from the sun. So that is a great mystery and a source of great awe.
What you're getting there is not just a minor deity, but you really are nailing it down to one of the chief deities. This is a very important character. And so whoever is behind Odin or Zeus is obviously a person or a divine entity which is shared by these cultures. And it's clear that whoever inspired the myth of Zeus or Odin is somehow somebody who had an extremely important contribution to make to both civilizations. So this entity was definitely known throughout Europe.
Ancient alien theorists also point to similarities between the sophisticated weapons possessed by the Norse and the Greek gods. Among Odin's weapons was a spear that never missed its target. The Norse god Thor, god of storms, strength, and fertility, wielded a powerful hammer.
Right there we have a correlation, a connection, because not only does Zeus have the thunderbolt, but what does Odin have and Thor? They have a hammer. Thor has a hammer with which he can smash things, destroy things, and, you know, the hammer idea is pretty close with the description to the lightning rod that Zeus has.
So you have to wonder if these tales of Zeus's thunderbolt, Thor's hammer, if these weren't real weapons. Just like we have today, where we have directed energy beam weapons or are developing some kind of literal thunderbolt coming out of a spacecraft.
But such similarities are not limited to the Greek and Norse myths. In India, the ancient epic of the Mahabharata describes visitations from gods that possess the advanced technology of space travel.
There in Pengri, some thousands of years ago, gigantic cities surrounded our planet. They used the word cities because they had no word for mother space. And of a sudden, out of these cities, smaller spacecrafts came out. Of course, in ancient India, they had no word like spacecraft. So they call it Vimana.
The ancient text of the Hebrew Bible also describes a prophet who traveled the skies in a sophisticated machine.
Who is Enoch? He was the seventh antediluvian prophet in the Old Testament, including the Torah of the Jewish community. Enoch is only described with two phrases, that's all. And it says that the Lord took him away in a fiery chariot into the heaven.
But technology was not the only characteristic these ancient deities had in common. According to legends, the gods enjoyed intimate relations with humans. But if aliens did choose human women as their sexual partners, what was their motivation? And just what was the outcome of these very close encounters? Ancient myths are full of stories of gods descending to Earth to mate with humans.
A
according to many sources, including Norse mythology, Greek mythology, and even the Bible. We have the stories of the sons of God, or actual gods from Mount Olympus or Valhalla, and they're coming to Earth. They find the daughters of men attractive.
When all these encounters happened, and when women slept with those gods, which can be found in multiple texts all around the planet, that those women actually had sex with extraterrestrials, not with gods, because gods do not exist.
According to Homer's Iliad, the citizens of Sparta were renowned for their heroic warriors and their beautiful women. Zeus, the Greek god of the sky, admired a human named Leda. One afternoon, while Leda walked alone in an orchard, Zeus changed into a swan, enveloped her in his powerful wings, and made love to her. Only later did Leda realize she had been impregnated by a god.
When you look at Greek mythology and many of the mythologies around the world, they have these stories of gods coming down from the sky and have sexual intercourse with these humans and, in a sense, create a new breed of human.
The offspring of these couplings were described by the ancients as demigods or half-gods. Experts suggest demigods were supernatural hybrid beings of human and alien origin. Ancient Greeks believed these beings were exceptional and destined to perform extraordinary feats.
There is a tradition in many civilizations that there were certain human children who were somehow not human, but somehow had a connection to the stars, to a realm beyond Earth. And this specialness seems to be there from birth, and somehow seems to involve the DNA component, which maybe science needs to look at and needs to study.
Some of the oldest accounts of gods and humans interbreeding can be found in ancient Hindu texts. In the ancient Sanskrit writings of India, we find this account. A queen named Kunti mated with a celestial being, an extraterrestrial, who was known as the sun god. The product of this mating was Karna, one of the heroes of the Indian epic, the Mahabharata.
Perhaps the most famous demigod is the Greek hero Heracles, also known as the Roman Hercules. Heracles was half man, half god, conceived in the union of Zeus and a mortal woman named Alcmene. Mainstream scholars have often dismissed the tales of demigods as fantasy. But ancient astronaut theorists believe they reflect actual living entities.
These types of accounts in the ancient wisdom traditions have a modern equivalent in accounts of alien terrestrial hybrids, which is part of the modern UFO alien abduction type of account. It's remarkable that we find in these modern reports exact equivalents in the ancient accounts. That suggests that we're dealing with realities here. We're not just dealing with imaginary stories.
Ancient astronaut theorists say the term star children is another way to describe the offspring of humans and ancient extraterrestrials. They claim that in the early traditions of nearly every major world religion, star children correlate to supernatural beings known as gods. Star child is an often used reference in ancient texts when the woman often resulting in a woman being pregnant without having slept with anyone. You know, is such a thing even possible?
Yes, it is.
Today, artificial insemination. That's what happens today. You no longer have to have sex in order to have babies. We have the exact same description thousands of years ago, where women, without sleeping with anyone, all of a sudden became pregnant. And the question is, how is that possible?
Did aliens that came to Earth in ancient times use advanced fertility technology?
Within Greek mythology, you have many strange stories of centaurs, cyclops, weird genetic human animal creations. You have to speculate, at least to a point, that there's a possibility of strange genetic engineering going on here and creating what are literal monsters in the past.
In some of the writings of ancient civilizations, we see accounts of mating between extraterrestrial beings and humans, producing monsters or giants or other similar types of beings. Why is that? I believe it's because it has actually happened in the past.
Could these ancient tales of enormous creatures, half human, half beast, be rooted in truth? And if so, is there any evidence these giant hybrids really existed? Lovelock, Nevada. In the early 1800s, local legends passed down by the Paiute Indians told of a race of giants who were exterminated by their tribe. It is said this was done by trapping the giants in a cave, shooting arrows at them, and then starting a large fire at the mouth of the cave. Evidence of the slaughter lay undisturbed until the early 20th century.
Lovelock Cave was first discovered by local ranchers who were looking for bat guano to use in their fields.
In need of fertilizer for their crops, the ranchers removed nearly 10 feet of guano-enriched soil from the surface of the cave.
Then they began finding human remains. They found up to 40 or 50 people inside this cave. One was allegedly 7 feet, 7 inches tall. They all had long red hair and were literal giants.
Skeletons were the remains of the legendary red-haired giants. Were they visitors from distant continents?
Throughout the 19th century, many giant skeletons were allegedly discovered in the Midwest, also in parts of California and around Death Valley. And the skeletons here found at Lovelock are one of the few that were really excavated by an accredited university.
Archaeologists from the Nevada Historical Society and the University of California believe the cave was occupied from approximately 1500 BC until a few hundred years before white men appeared in the Nevada Territory. 75 miles from the cave site, a local museum has preserved several skulls that some believe are recovered remains of the giants.
Inside this cabinet here are three skulls from the Lovelock Caves. When you first see these skulls, they seem to be pretty much normal-looking skulls. However, it's when we really start to compare the jawbones with this modern dental impression of a normal adult male that we see that these jawbones are unusually large. And these are really the skulls of giant people who were perhaps 7, even 8 feet tall. One of the odd things with these skulls is that they're not actually put on display here at the museum, and they're kept hidden in this cabinet. Now, we don't know if that's really just out of respect for the Native Americans, or whether there's really something unusual about these giant skulls that they don't want them to display.
On the Nevada bones, evidence of a race of giants that existed all through early human history.
Comentário que precisa ser feito: a universidade escavou e depois enterrou no mar de burocracia. Para alguma coisa ficar exposta no museu, você precisa do aval de um curador, que é uma pessoa com titulação acadêmica. A curadoria tem o valor de publicação acadêmica. E para o cara aceitar, dizer, ó, vou colocar esse crânio aqui, e a teoria é que havia um grupo de gigantes vivendo numa caverna, antes da chegada do, né, muito antes, 1,5 milênio da chegada do homem branco, eles estavam vivendo ali nessa caverna. Você tem que explicar o que aconteceu, qual a origem. Por exemplo, explicar por que encontraram o cabelo vermelho, que não faz parte da combinação genética dos nativos norte-americanos. Explicar o tamanho desses crânios, a morfologia desses corpos. Como você não tem uma explicação que se enquadre nos pressupostos da ciência vigente, aí você varre para debaixo do tapete, ou nesse caso, esconde no armário. Literalmente, eles esconderam o esqueleto no armário. Tá? Triste, mas isso é o mundo acadêmico, isso é a ciência hoje, né? Então é muito triste, porque a metodologia não é diferente dos problemas do período da Idade das Trevas, em que você mantinha o conhecimento oculto e secreto. Algo que poderia ser aí uma fonte de curiosidade para pesquisadores, fica ali na obscuridade, porque ninguém assume que isso existe. É como se não existisse. Você viu que ninguém do museu foi acompanhar o cara? Ninguém quer dar a cara para bater ninguém. Ninguém da área acadêmica quer se expor, né? Para não ser rotulado de maluco.
Of extraterrestrials. According to the Hebrew Testament, one such giant appeared in the Valley of Elah 2,500 years ago. Each morning for 40 days, a Philistine giant over 9 feet tall challenged the Israelites to a fight. His name was Goliath.
David and Goliath is one of those episodes in the Bible where you wonder what is going on. Is it just a metaphor, or are we dealing with a fundamental interpretation? And in that sense, Goliath has to be a giant creature. The question then is, he cannot be human. What is he?
David's stunning triumph over Goliath was considered a mere fable, until archaeologists turned up evidence that suggests this confrontation really did happen. On the outskirts of Telassaf, Israel, scientists discovered a moat that may have once protected the Philistine fortress. Nearby, they found shards of pottery inscribed with the name Goliath. Tests indicate the pottery is from the same time period as described in the Bible. Ancient astronaut theorists claim this is unmistakable evidence of extraterrestrial giants in biblical times. And they say there is much more. The most common megalithic construction known is the dome.
Comentários, interessante tipo de afirmação, não? É uma evidência, né, inegável, é indiscutível, que eram gigantes alienígenas. Gente, tinha gigantes. O adendo alienígenas é de quem acredita nessa teoria. Por mais que eu seja afiliado à probabilidade né, a essa possibilidade com um grau bom de probabilidade, não dá para afirmar isso. Isso pode ser simplesmente um mutante, pode ser simplesmente uma anomalia genética, uma rara combinação de genes que resultou numa pessoa com tipo de hipertrofia óssea. É, hoje nós temos pessoas que não param de crescer. Tem, a questão é quanto essa pessoa é funcional. Será uma pessoa que conseguia batalhar? E aí já é um pouco diferente do que nós temos hoje. Nós temos tem um cara com 2,42m, 2,45m até uns 2 anos atrás, até 2016. Só que ele tinha vários problemas físicos. Problema nas juntas, problema de tendões, dificuldades de locomoção. A massa dele, óssea, estava tão grande que, na época, já que ele passava uma parte do tempo sentado, dificuldade, a fisioterapia não estava dando conta de reforçar a musculatura para aguentar a massa do corpo. E a distribuição óssea, o ponto de equilíbrio fica muito difícil. E aí é difícil, pô, mas é porque as estruturas físicas dos ambientes, a altura das coisas, faz o cara todo se curvar e levantar, que está prejudicando, porque tudo é feito para quem tem menos de 2 metros, né? O cara com 2,40, ele não fica de pé em lugar nenhum num apartamento moderno, né? Então, tem esse questionamento, mas da onde vem, né, a necessidade, essa deficiência física do cara? Será que é do cotidiano dele ou é da estrutura? Mas pode ser que você fosse um mutante, não necessariamente um DNA alienígena ali, um alienígena no meio, um mestiço, um híbrido. É uma possibilidade. Eu posso até defender a possibilidade de que esse gigante moderno, ele tem genes recessivos que são de origem alienígena, misturado. E é por isso que ele é um gigante, porque isso se manifestou como duas pessoas de olhos castanhos podem ter um filho de olho azul por uma coincidência genética, na loteria genética da improbabilidade. É possível, se os dois tiverem antecedentes com olhos azuis. Está lá recessivo. Todo mundo lembra das aulinhas de genética, né? Pode ser que calhou duas linhas familiares com gene recessivo do gigantismo alienígena, combinaram ali, mas pode ser só um gigantismo inerente à própria, uma própria mutação dos primatas da Terra. Não dá para garantir, como eles falam, não, é inequívoco. Como assim? Então eu falei, olha, não achem que é porque eu estou passando isso que eu acho que o que eles falam está certo. O problema que eles levantam, eu acho que é muito bom. O questionamento, para mim, é muito válido. Tudo bem? Finzinho agora, está acabando, tá?
Believed to be burial chambers, they are found throughout Europe, the Middle East, South America, and Asia. Could these mega structures be the ruins of giants?
Archaeology likes to use the word dolmen, but they were formerly known in folklore as giants' graves.
A dolmen is shaped like the Greek letter pi with a top on it, and they're made of enormous blocks of limestone. And even today, it's really remarkable that anyone could construct those things and wonder how they got the top on top of the uprights. And those were built during the Middle Bronze period, which is roughly 2,000 to 1,500 before the Common Era. So seeing things like that, people question, this must have been made by giants. I mean, ordinary people could not have done that.
Are we dealing with metaphors, or are we dealing with hard evidence? Are these physical creatures which somehow roamed the earth? And I think on volume, we have to accept that some of these were real. The question then is, how did these genetic freaks come about?
One of the main tenets of ancient Aslan theory suggests that a long time ago, extraterrestrials changed our genetic makeup through a targeted mutation of our genes, essentially in the lab. So they took a couple of human beings, altered their DNA, and reinserted those people back into the population. So through procreation, those people would pass on those new genetic alterations to the entire population. Ancient astronaut theorists suggest the evidence points to one conclusion, that aliens changed the genetics of early human DNA.
For an alien being to work with DNA is so easy that just creating a new type is not at all that difficult. Even today, we have the capability to create new types of animals. The question is, will we create it as such as well?
For what reason could extraterrestrial visitors have had for populating the Earth with mixed species and monstrous hybrids? Were they the result of some kind of scientific experiment gone terribly wrong? Did ancient aliens have some reason to experiment with human DNA? Galapagos Islands, off the coast of South America, are known for their unique biodiversity. In 1832, a naturalist named Charles Darwin came to these islands to observe and record several species of animals not seen before. The result of his studies formed the basis for his controversial book, The Origin of Species. In it, Darwin proposed his theory of evolution, which held that all life evolved over time through a process of natural selection. But even Darwin's theories could not explain the developmental gap between apes and man. There was, it was believed, a transitional species that had to exist, one which became referred to as the missing link. Homo sapiens have been around for 300,000 years, and only in a few thousand years, our brain size essentially tripled. Now, that does not jive with ordinary evolution. You need time, a very long time. However, today, biologists cannot quite put a finger on how our brain volume tripled in a very short time period. That is still a mystery. Could it be, as many ancient astronaut theorists believe, that ancient aliens had a hand in jump-starting human evolution on our planet?
Science has been unable to find the missing link. And maybe that's simply because Earth isn't able to offer that missing link. Maybe the missing link is not of this Earth. Maybe the missing link is somewhere outside, extraterrestrial.
In 1996, medical science took a giant step forward when geneticists successfully cloned a sheep. This revolutionary technology marked a significant advancement in our understanding of DNA. Could extraterrestrial visitors have also possessed knowledge of genetics?
In the Sumerian records of mythology, they explained how they genetically engineered the first human being. And so it's very possible that extraterrestrials did genetically engineer us.
More and more creatures are being discovered as science goes along in little caves or on little islands, whereby DNA evidence clearly shows that something else has been happening. We're probably going to get to hard scientific facts that something interacted with humans on certain occasions, certain moments in time.
Who the giants and monsters described in the ancient myths be examples of genetic mutations? And if so, what purpose might they have served?
There are actually accounts in the ancient Sanskrit writings of India of how in their original attempts to produce living things in the universe, the gods or the extraterrestrial beings made mistakes and produced different types of monsters and giants and things like that.
Why should the so-called gods first make such mixed creatures? What's the purpose of it? They observe a lion, and they say to themselves, why don't we mix the strongness of the muscle of the one animal with the heat expelled skin of the other animal to use it at some other planet, which is different to Earth? So they start to make breedings. They start to make mixed races.
Scholars and archaeologists generally agree that sometime around 3000 BC, during the Megalithic era, mankind took a quantum leap forward with regard to civilization and use of technology. According to myths and legends, human beings gave credit to their gods for giving them this knowledge. But if the gods were, in fact, alien visitors, might mankind's quantum leap forward have had a more intergalactic origin?
It is clear that something affected multiple continents on this planet around 3000 BC. The pyramids began to be built at that moment in time. Why? What was that imperative? Was it a global imperative? Yes. Was it an imperative which came from outside of this world? Yes.
If aliens intervene to speed the advancement of human beings, is it also possible that they have influenced mankind at other critical junctures in history? And if so, could they have continued to monitor us, even today?
It's very possible that if there was some type of genetic intervention by an extraterrestrial race on humanity, they would be very interested to see their experiment progress.
I often ask the question, is it not ridiculous to believe that extraterrestrials should, in a way or another, look similar to us, or even think similar to us? No! The question is wrong. They are not by coincidence similar to us, but we are similar to them, because we are the product.
But if alien beings did interbreed with humans, why? Was it to save their own species? Or perhaps hide the genetic traces of their presence here on Earth? Could there even be aliens living among us?
Pedir para acender a luz aí para a gente. Só a última de trás aí. Obrigado. Show. Então. Tá acordados ainda, gente? Como eu falei, o fato de eu passar o vídeo não significa que eu concorde com as opiniões deles. O que eu acho interessante são as questões que eles levantam, os indícios que eles encontram e apresentam como evidências, né? Algumas são mais, outras são menos evidentes. Mas as inferências, às vezes, elas são um pouco exageradas. Mas a ciência também usa exageros e garante coisas que não são passíveis de garantia a partir de experimentos que só são interpretados como são interpretados dentro da teoria que ele elaborou o experimento. Então a gente tem que ver também que eles estão usando uma metodologia um pouco falha em alguns pontos, mas a ciência também tem umas falhas. O que leva, inclusive, aqueles crânios gigantes estarem escondidos no armário, em vez de estarem expostos. E tem outros, tem um monte de coisas nos museus que estão guardadas porque são controversas, né? Isso, infelizmente, é um traço, uma característica humana que vem do nosso instinto de sobrevivência. A pessoa quer sobreviver na carreira, não se arrisca, não se expõe. E aí muitas informações ficam ali, mascaradas, ocultas, né? Poderiam estar disponíveis para a gente aprender mais sobre o nosso próprio passado, sobre o famoso de onde viemos, né? Uma das perguntas que as pessoas vão fazer, né? A gente está sempre perguntando, né, de onde viemos, né? Quem somos, para onde vamos? Pois é, de onde viemos a gente vive escondendo. Pode falar.
Cabral, se Jesus era filho de Deus, ele poderia ter sido filho de um extraterrestre?
Então, a questão ali que eles deixaram implícita, eles não entraram no assunto nesse episódio, porque ainda era a segunda temporada, estão tentando ganhar audiência ainda, mas deixaram implícito essa proposição, né? De que, no caso, uma concepção sem a relação sexual é uma inseminação artificial. A ideia deles era essa, de que eles apresentaram os outros deuses, mas não. Na edição, os caras tiraram a parte que alguém falava sobre Jesus. E isso é uma coisa muito viável, na minha opinião, não é? Não sei quanto isso é fato ou não, mas eu apresento, tanto que eu dou curso sobre possibilidade de Jesus ser extraterrestre. Mas esse é um dos argumentos que a gente encontra em várias mitologias de outras culturas, dentro da humanidade, que mostram filhos híbridos de supostos deuses com humanos. Na própria narrativa judaica, você tem passagens interessantes, né, sobre os filhos dos anjos, né, com os humanos. Gerou uma raça de gigantes chamada de Nefilins, né? Então é muito interessante você olhar o contexto disso, né? Depois você tem a própria história da família ancestral da Maria, mãe de Jesus, que é interessante, porque Jesus não foi o primeiro caso de gravidez espontânea, né? Assim, que nem era, não tinha teoria da geração espontânea da vida, que a mosquinha nascia da banana. Não pensavam que era, tinha o ovo ali, né? O ovo da mosca. Não, a mosca nasceu da banana. Quer dizer, é que nem acreditar, então, na geração espontânea da gravidez. E aí você tem, você não tem explicação, resolve acreditar na palavra daquela pessoa, virou milagre. Mas pode ser simplesmente um outro tipo de fenômeno, né? É uma coisa para a gente olhar com atenção. Eu sou da opinião que eu não posso fazer afirmações, porque nós não temos fatos. E mesmo quando a gente vê uma coisa acontecendo na frente da gente, nem sempre nós entendemos o que estamos vendo. Nem sempre nós conseguimos capturar tudo o que nós estamos vendo, porque nós não temos os pressupostos para entender alguns fenômenos, né? Então, é uma coisa complicada sair fazendo afirmações, mas eu acho muito viável a possibilidade, e eu consigo encadear uma série de conhecimentos que chega nessa ideia de Jesus ter uma origem genética híbrida extraterrestre. Tá? Fala, meu conselho, fala aí.
Só acho engraçado uma coisa que eles repetem em vários episódios, que as marcas deixadas no solo para a pista de pouso, né? Uma coisa que é meio... Se os caras têm sistema de navegação, lógico, se eles têm naves que voam, não sei, dos caras colocar pedra para os caras olharem ali e vão pousar. Eles falam isso de uma maneira muito... muito, assim... Em todos os episódios eles falam, essas marcas aqui é para os caras virem de cima. Eu acho que isso meio não encaixa, porque...
Por quê?
Porque se os caras têm, vem do alto, já tivessem, pressupõe que os caras têm tecnologia para descer, primeiro que não ia colocar pedra, porque não ia ter que pousar em cima das pedras. Ia ter que deixar alguma coisa livre para os caras pousarem. São coisas que eu penso, que eles falam de uma
então, maneira, eles estão dizendo que são coisas para serem vistas do alto. Aí eles partem, eles fazem, eles assumem. Ah, não, isso aí está indicando... um caminho, está indicando um sistema de localização, está indicando alguma coisa do gênero. Eles estão assumindo isso. Curioso é que está sendo visto do alto. E se o interessante realmente é ser visto do alto, e se isso realmente for um sinal, só que talvez um sinal diferente, um sinal de território ocupado, um sinal, em vez de dizer onde pousar, é um sinal de não se aproxime. A gente não sabe. Talvez fale, olha, aí você já tem uma espécie inteligente ocupando. E há uma complexidade geométrica. Será que eles não estão fazendo uma... Por exemplo, se você tiver querendo demarcar um território, você coloca uma cerca e na porteira você tem uma placa, propriedade privada, não entre. Será que isso não seria um tipo de simbologia para alguém dizer continente ocupado, não pouse? Né? Macacos privados, não abduzam. Estou brincando, mas para a gente pensar um pouquinho mais amplo. Porque não, essa ideia foi uma ideia estabelecida por alguns pensadores num determinado momento, de que isso era uma sinalização para indicar um caminho de pouso, porque a maior parte dessas estruturas megalíticas passam pelas linhas chamadas linhas de lei, que você consegue identificar com sensores muito delicados de campo eletromagnético ou com técnicas de rabdomancia. Curiosamente, as linhas passam por esses marcos, por essas obras.
Nazca, você já viu isso?
Sim, está alinhado com as linhas. Inclusive, tem as pernas da aranha estão passando, né? Para o mapa celeste e linhas de lei embaixo, do mesmo jeito. Os nodos. Então, bate. Então, você encontra essas linhas que tem gente falando, isso não é uma coisa real, só que hoje a gente consegue medir com os miligaussímetros e nanogaussímetros. Você consegue achar, são linhas eletromagnéticas ativas. E ninguém sabe exatamente por que elas existem. Porque não deveriam estar lá, pela teoria do eletromagnetismo e como funciona a geologia da Terra. E os caras botaram isso, né, detectaram isso, os rabdomantes seguiam essas linhas, conseguem encontrar, e falaram, então isso aí deve ser para indicar um lugar para pousar, ou um lugar de concentração de energia. Mas pode ser um sistema de emissão de sinal. Isso pode ser um sistema de comunicação diferente, que a informação visual é só uma parte. A gente não sabe. Eles exageram, na minha opinião, quando eles falam que isso é um sistema de guia para pouso. A gente não sabe isso. Mas, aparentemente, é algo que, entre outros objetivos, foi feito para ser visto do espaço. Por quê? Não sei. Aí entra o que eu chamo de forçada de barra. Eu concordo com você, não, eles cismam com essa história de pouso, mas eu entendo a teoria por trás disso também. É aquela história do pressuposto, quando você tem uma teoria e vai elaborar um experimento, você só consegue pensar o experimento dentro da sua teoria. E se o experimento mostra uma coisa fora da teoria, além daquilo que você espera, você ignora. Você precisa sair um pouco da caixa para admitir que tem alguma coisa diferente. E nesse caso, eles estão abrindo uma possibilidade, mas estão fechando a interpretação. Nada demais. Como diria Nietzsche, demasiado humano. Né? Faz parte. Tudo bem? Mais algum? Sim? Então, isso aí eu queria, porque nas nossas duas palestras anteriores, eu estava mostrando mais um aspecto entre as agências espaciais e o fenômeno extraterrestre, tentando amarrar com aquela coisa de, pô, o que se sabe, o que não se sabe, mostrar um pouco a estrutura da NASA, da Agência Espacial Russa, o que pode ter de interferência, de experiência, experimentos, usando tecnologia de nave caída, mas eu queria colocar um pouco sobre o que a gente já tinha de antiguidade, que é mais o meu caminho. Eu sou muito menos ligado nesse fenômeno mais recente, eu mostro também, mas sou muito mais ligado nesse estudo do passado, para encontrar as raízes do que talvez tenha sido a origem da nossa espécie. Então, falar que houve uma manipulação genética, eu acho que é possível, é viável. Exatamente como eles mostraram ali, na minha opinião, não é o caminho obrigatório, é um dos caminhos possíveis. E é isso que eu tento apresentar na imersão herança extraterrestre. Por isso que eu chamo de herança extraterrestre. Que para mim nós herdamos isso. Está na gente. Tá? E eu acho que vale pensar a respeito. Vale estudar, estar pronto para a possibilidade de repente ter uma informação a mais que corrobora isso mais para frente. E se negar, você pelo menos se divertiu. Né? Você tem um bom assunto para conversar sobre uma ficção que você estudou em algum momento. Mas se isso, de repente for base para algo que se comprove por experiência própria para vocês depois, pelo menos você tem uma noção de como interpretar as coisas, pelo menos algum ponto de vista. Tá? Você vai falar de novo? Não,
deixa pra lá.
Então tá. Pessoal, antes de ir embora, vamos fazer um relaxamento conjunto? Só uns 10, 15 minutinhos. O pessoal que veio aí na apresentação do Gonzalez, ele mencionou que ele e a esposa tocam e, né, tem os discos deles que eles distribuem pela internet. Inclusive, para quem quiser ter acesso, tem uma versão completa de cada álbum deles que pode ser baixada online. Eu tenho uma delas aqui e, embora tenha, eu não costumo passar coisa com música cantada, e essa tem alguns mantras, só que isso não é linguagem conhecida, são sons que ela está fazendo com a boca. Então não é nenhum idioma conhecido, tá? Supostamente tem algum significado em alguma linha, alguma linguagem alienígena, supostamente. Não sei, é uma suposição de quem recebeu isso meio que mediunicamente lá, foi o próprio Gonzalez e a esposa. Mas de qualquer maneira, não tem assinatura de linguagem pra gente, não vem emoção humana com isso, não vem uma evocação convencional que tem letra de música, mesmo em outro idioma. Você pode não entender uma música, mas vem carga de energia com a música. Às vezes você não sabe porque que você não gosta de uma música, às vezes o componente emocional da letra está interferindo. Isso não tem esse componente emocional que a gente chama de emoção humana, mas evoca sentimentos, e sentimentos são objeto da atenção durante o exercício. Então vou pedir para vocês, durante o exercício, que é uma respiração, e prestar atenção em vocês e na música. Vai ser muito mais foco em prestar atenção na energia da música e em vocês, o que está afetando vocês. Então, no tema da ufologia, uma música supostamente de origem extraterrestre. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês descruzarem braços e pernas. Você inverte a luz para mim. Acende a verdinha, que é a caixinha. Isso, obrigado. Olhos, descruza braços e pernas. Dá uma olhadinha se o seu celular está sem som mesmo. Tenta manter a atenção na sua respiração e relaxar o corpo. sente o ar fluindo por você. Tenta lembrar enquanto respira que o ar está cheio de energia vital. Além do oxigênio, energia de vida. Energia das plantas, do planeta, do sol. Tenta sentir isso em você enquanto respira. Deixa isso se espalhando para além do sistema respiratório, se espalhando pelo corpo. Como a água se espalha na superfície do corpo num banho, essa energia se espalha por dentro. Atenção em como essa energia, essa vida flui por você. Tenta sentir a música permeando você, corpo e espírito. Respira e sente. É a vida fluindo por você. Sente essa energia fluindo por você inteiro e até o seu entorno. Sente sua energia se espalhando ao redor, tocando quem está em volta, se sentindo tocado por quem está em volta. Você não está só no mundo físico, você está ao mesmo tempo no mundo espiritual. Sente. Sente além do corpo. Sente a vida ao teu redor. Deixa a vida fluir. A vida flui por você. De você para o entorno. Do entorno para você. Thank you. atenção para o ambiente. Sente o corpo, se alonga, espreguiça. Falei esse exercício, foi, queria fazer mais uma sensibilização e ver o que, que vocês pegavam aí de vocês mesmos com a relação da música. Eu vou pedir para acender a última luz de trás aí, por favor. Aos fótons, obrigado. Pode apagar a verdinha. Valeu. Você queria falar alguma coisa? Você estava só espreguiçando?
Não, não espreguiçando, mas eu tenho que era assim. A sensação foi uma coisa engraçada. Eu acho que começou a música, começou a me doer aqui, alto da cabeça. Começou uma pressão na alto da cabeça. Aí, à medida que foi a música, eu fui conseguindo acalmar o pensamento ele é danado. Aí eu senti que eu inchou, tanto que eu estou fazendo um movimento com as mãos, porque eu senti todo inchado. Só que chegou numa hora, eu senti, parecia que ia arrebentar o balão. Aí eu começou a me dar nervosismo, me irritar, eu ficar indócil. Aí eu senti esvaziando, me descendo. Ela foi mudando. Achando som, foi assim, é como se fosse um balão esfriando, né? E desenchendo devagarzinho, mas fiquei, tanto que eu abri os olhos antes, porque eu estava me sentindo incomodada demais com aquela sensação.
Mas alguém sentiu alguma coisa diferente aí durante o...
Mas é muito bonita a música, né? Eu não sei se sou eu, né? As músicas, as tonalidades que elas falam, cada uma tem uma época da minha vida que parece que está aprendendo a tocar, é que não é nosso, num outro estágio do menor. Então eu não sei se é uma coisa minha mesmo, com relação aos acordes da música, mas a voz é realmente lindíssima, colocada em uma posição. E até dá uma. Causa alguma coisa, um contorno emocional, alguma coisa diferente.
Legal. Mais alguém comentar alguma coisa que você falar? Não? Sobre a música, não comento, porque dá para reconhecer o elemento criativo e também o simples na música e a combinação de elementos para fazer. Sobre a música. Não...
Geralmente me incomoda quando eu começo a focar essas coisas, mas essa não. Deu uma.
Eu entendo que. Como eu costumo dizer, tem coisas que eu não estudo para não ficar chato também essa coisa. Então. Mas felizmente eu não estudei música suficientemente para ficar tão chato. Embora tenha estudado e tocado um tempo. Mas o interessante aqui, né, nem, a questão é o que vem com a música. Né? É um simples muito bonito, e a Sol tem uma voz muito bonita, muito boa. E vem uma. E o fundo, o mais grave, é a voz do próprio Gonçalves cantando junto. Né? Ele já não tem a voz tão boa, mas com efeito dá para.
Parecia até uma frequência, né? Assim, às vezes, quando o arranjo baixava, ficava um.
Mas o interessante é a assinatura de energia da música, que ela evoca algumas mudanças de energia. Essa primeira música que tocou, primeiro foi só uma instrumental, depois teve uma que ela começou a cantar uma sequência de mantras.
Sim, lindíssimo.
É. Na verdade, são supostos nomes para pontos de energia do planeta, que eles chamam, no modelo de interpretação deles, de discos solares. Lá. O pessoal desses grupos contatistas que acompanham o trabalho do Gonçalves chama esses pontos de discos solares. Eu, particularmente, já visitei fisicamente um deles e é um ponto interessante, que é um chakra do planeta. O planeta tem focos de energia eletromagnética, é um vórtice eletromagnético, bússola de celular fica doidinha, sabe aquelas coisas? Eletrônicos gastam bateria depressa, lanterna não dura nada, tem que ficar levando 30 baterias reserva para a mesma lanterna, o que duraria 6 meses dura 3 dias, sabe? Então são fenômenos interessantes. Então, pelo menos um deles eu visitei, que eles mencionam, um dos nomes que eles citam aí, e tem uma evocação de energia muito interessante, que de mudança. Esses discos, eles mudaram de padrão nos últimos anos, eles estão ficando mais, eles mudaram a assinatura de energia deles, ficaram mais perceptíveis para quem chega perto. Então é um negócio muito interessante, porque eles evocam a mudança, é aquela sensação de mudança que eu falo que a gente teve na virada de 2012 para 2013, que muita gente teve mudanças. Esses discos foram parte da estabilização do processo para a gente, senão o processo teria sido muito mais agressivo com a fisiologia humana. E isso foi um dispositivo que foi ativado meio que artificialmente, supostamente por extraterrestres, conjunto com toda a comunidade espiritual da Terra, para fazer uma ativação desse centro de energia e dar uma equilibrada no que a gente chama de ressonância mórfica do planeta, para manter a gente mais equilibrado nessa transição, que foi muito intensa na virada de final de 2012 para começo de 2013. Nós ficamos muito sujeitos à somatização de campo psíquico no corpo. E essa estabilização eletromagnética compensou na parte física e fisiológica o desequilíbrio que estava sendo acelerado pela disparidade espiritual. E toda vez que eu ouço essas músicas dos discos solares, me evoca essa estabilização e evoca o potencial de mudança. Interessante foi o comentário de inchar, que fisicamente você não inchou, tá? A sensação de inchaço é justamente essa descoincidência dos corpos. Então, e a evocação que ativa. Nós estamos num lugar que tem uma evocação forte dessa memória, porque os grupos daqui trabalharam durante essa mudança. O grupo em específico estava num dos discos de pessoas que ficaram aqui e fizeram um trabalho aqui nessa mudança. Então teve uma conexão no local. E a segunda parte, que ela repete o mesmo mantra, é uma energia de abertura de conexão no local, que eles chamam de portal. E isso te conecta a esses lugares. Como vai na sequência dos discos, você se conecta nos discos e é o que eles se conectam fora, conexão com outro lugar. E isso é um potencial de mudança muito grande. Geralmente, como eu falo, quando eu estava terminando a aula, pensando já na música que eu ia colocar, eu comecei a sentir pressão na cabeça, que eu falo que é pressão de Chandra, para quem já leu os livros do Wells, né, do Carlos Wells, ou agora a Verônica Wells, os novos livros também com nome já com outro gênero, sabe que Chandra são portais para passagem espiritual e física.
Ricardo Gonzalez, ele fala muito de Apur também, né?
Ele explicou até o lance de Apur, que é um nome que tem a ver com guardião, montanha, então não é o nome de um lugar.
Ele falando num outro programa aqui de rádio.
É uma nomenclatura, é uma espécie de título que você dá para uma região do povo que mora na montanha, que guardião da montanha. Então é uma referência, não que seja um lugar específico. E isso é na linguagem nativa sul-americana, que a Apu tem esse significado. Ele explicou legal no dia que ele veio aqui. Mas a questão desse energia de portal que eu comecei a sentir, comecei a sentir pressão na cabeça e ficou dolorida na cabeça. E a sensação de deslocamento. Eu falei, nossa, só que eu tenho umas, os meus métodos de lidar com isso, e lidando com a sensibilidade. O interessante é você olhar o que está provocando em você. A sensação, como eu falei, como qualquer sintoma do corpo, é indício do que está acontecendo. A sensação é só o resultado de um fenômeno. A questão é observar a sensação e tentar achar o que está causando aquilo em você. A questão é que a sensação, quando fica incômodo, a gente presta atenção no incômodo e esquece de ir atrás da causa, né? Eu não falei isso antes porque senão você fica predisposto a sentir incômodo. E a ideia não era sentir o incômodo, era sentir a energia. Eu sabia que alguns iam sentir incômodo e alguns iam sentir alguma coisa diferente, estranheza. Esse exercício, ele tem como base da sua construção alguma estranheza, mas também uma energia tranquila e ao mesmo tempo desafiadora. Um desafio não precisa ser agitado, ele pode ser tranquilo. Eu chamo isso de desafio tranquilo. Isso daqui é, aquele, é a estranheza bem-vinda. Você sabe que não é uma coisa que está vindo de fora, porque essa energia ela tende a ser equilibrada no ambiente. Essa música ela traz um equilíbrio. E, por exemplo, por que eu senti um incômodo na cabeça? Porque eu já estou preocupado com o que eu tenho que fazer. E a preocupação é um desequilíbrio, é um estado de desequilíbrio. Eu deveria me programar e planejar, mas não me ocupar previamente de algo que gera um desequilíbrio de energia na minha psique. Por que eu estou ficando tenso com algo que eu ainda não estou fazendo? É um dispêndio de energia desequilibrado. E isso veio à tona. Eu me acalmei, ignorei a ansiedade do que eu tenho para fazer, dos meus prazos, das obrigações de amanhã e tudo mais, e eu fiquei bem. Né? A questão é, se você foca na sensação, a coisa vai não crescendo. Que eu acho que foi o que aconteceu com você. Que é a ansiedade pela sensação. E eu sei porque se deixar, eu também faço isso. É uma questão de ter prática, de passar por essa situação inicial. Eu falei, não, tá rolando. Então, se alguém sentiu alguma coisa me incomodando, não é para... é uma coisa comum sentir algum incômodo. A questão é como você vai lidar com isso daqui para frente. Eu te dei um modelo de interpretação, não é a realidade última. É uma maneira de interpretar. Faça experimentos. Quando começar uma sensação assim, você pode ir lá na sua casa, na internet, ir lá no legado cósmico, procura no Google, e procura legado cósmico, e se você quiser achar, você põe legado cósmico e Mintaka, M-I-N-T-A-K-A. Você vai achar o site dele, você vai conseguir baixar as músicas tudo de graça. Esse álbum que eu usei é o Mantra. Os 4 discos deles estão de graça lá. Esse foi o Mantra. Tá? E lá tem uma explicaçãozinha de cada um dos álbuns, é muito legal. Tá? Fala.
Dá para dizer um pouquinho o que você chama de energia de mudança dentro do contexto da prática de hoje? O que você quer dizer com energia de mudança?
Você está calmo, você está parado. Mas você tem a sensação constante que está na iminência de algo acontecer. Parece que tem uma coisa para ser começada ou uma coisa para terminar. E isso eu falo que é potencial de mudança. E geralmente isso vem de você, vem de dentro. O mundo em volta está o tempo todo em mudança. Nós é que buscamos padrões e a ilusão que a repetição nos dá de estabilidade. Não é estável, o mundo é um fervilhar de probabilidades. Nós criamos rotina por busca de conforto. É o nosso lado bichinho procurando ninho, procurando conforto da repetição. Quando você se abre um pouco e sente o potencial de vida, que vida é mudança, você tende a sentir um incômodo ou a pressão dessa... incerteza do próximo instante. E é essa pressão de mudança que eu falo, é essa energia, tendência de mudança. Você está parado, quietinho, está relaxado, mas é como se o tempo todo você estivesse esperando o que vai acontecer em seguida. Só que você, às vezes, você não está, você se acalma e não está ansioso. É como se a qualquer momento tivesse uma mudança para acontecer. Se você é ansioso, você fica, nossa, o que vai acontecer? Você é tranquilo? Você vai falar, não, o que está... Agora, se você está se policiando, não é para eu ficar com expectativa, só que é diferente de expectativa. A expectativa é um estado emocional. Quando você acalma as emoções e fica aquela sensação de que algo está para acontecer, eu costumo assumir a condição de que isso deve ser simplesmente o devir, o estado de mudança das coisas se revelando para mim. a possibilidade de ser qualquer coisa no instante seguinte. Só que é uma liberdade tão grande que dá medo, que assusta. Porque pode ser qualquer coisa e a gente não sabe o que vai ser. Mas eu posso escolher dentro dessa qualquer coisa o meu caminho. Isso é assustador. É liberdade demais. Porque quebra a repetição. Acho que essa era a ideia. Tá? Tudo bem? Muitíssimo obrigado por terem vindo. Obrigado por aguentar até agora. E a gente se vê agora no dia 5 de maio. 5 de maio, de repente a gente faz uma palestra sobre mortos aí, quem sabe? Tá bom? Obrigado. Valeu, gente.